Glórias a Deus. Vamos estar compartilhando mais uma porção poderosa da Palavra de Deus no Evangelho de Lucas 6, 39 a 49. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aleluia. Glórias a Deus. Olhando para esse texto, ficou bem claro a seguinte mensagem: construindo a minha vida. Jesus, ele mostra bem isso, sobre a construção da vida pessoal de cada um, por escolha, uma construção perfeita ou uma construção imperfeita. Uma casa bem construída será motivo de grande alegria para muitas vidas, inclusive para gerações futuras. Entretanto, uma casa mal construída será aborrecimento e tropeço para muitas vidas. Na construção de uma casa, nós temos três mãos de obra especializadas: o engenheiro, o mestre de obras e o pedreiro com seus serventes. Na construção da nossa vida espiritual, também temos a mão de obra especializada do Pai, do Filho e do Espírito Santo com seus anjos. A construção da nossa vida será um fracasso se não tiver debaixo da autoridade destes construtores sobrenaturais. Jesus Cristo é o modelo perfeito, é o homem perfeito para estarmos seguindo a Ele e construindo a nossa vida com a visão de Deus, com o caráter que procede de Deus e com a sabedoria que procede de Deus para uma vida cristã saudável, perfeita e vitoriosa. Construindo então minha vida com a visão de Cristo. Nós vemos isso nos versículos 6, 39 a 42. Falando de construir a vida com a visão de Cristo, eu me lembro de João 17, 17, Jesus orando. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A restauração da nossa visão vem pela palavra de Deus, pois é a única verdade que abre a nossa visão para o mundo espiritual. Só a palavra de Deus pode limpar a nossa visão. Só a palavra de Deus faz cair as escamas que cegam a nossa visão espiritual. No mundo espiritual, estamos cercados de guias cegos, como falou Jesus. Estes guias cegos conduzem multidões de cegos no dia a dia. A visão panorâmica do mundo espiritual é assustadora. Nós vemos estes guias cegos com suas fábulas, com suas fórmulas, com suas crendices, seduzindo multidões para a perdição eterna, conduzindo multidões para o inferno. Jesus afirmou que o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre. Com isto, Jesus está dizendo que se você estiver sendo orientado por um mau pastor, por um mau padre, um mau bispo, um mau apóstolo, um mau presbítero, ou outro qualquer mau mestre, todos se colocam assim, acima de Jesus. Quem segue a verdade, o desejo de Jesus é que seja igual a ele. E quem não aceita a verdade de Jesus, se coloca acima de Jesus. Assim estão agindo os falsos mestres. Falam coisas extra-bíblicas, criam doutrinas próprias, criam fórmulas milagreiras. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, ao mestre dos mestres, Jesus, e aos mestres a quem Jesus confiou o ensino da palavra aqui na terra. Mas precisamos ver se eles são verdadeiros, se eles seguem a palavra puramente como está contida na Bíblia, que é a palavra de Deus. O falso mestre, ele usa a palavra de Deus só para tirar proveito pessoal. Suas ovelhas não passam de uma mercadoria lucrativa. É assim que muitos estão vendo igreja hoje. Eles tiram a lã das ovelhas, tiram até a pele das suas ovelhas, visando lucro. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, 2 Coríntios 2, versículo 17, ele diz: eu não sou um mercadejador da palavra de Deus, como muitos por aí, como outros tantos. Eu ando na verdade, eu ensino a verdade. É assim que eu desejo ser, é assim que eu quero ser sempre, quero agir sempre. É assim que eu desejo que todos vocês estejam agindo sempre. Somente na verdade, que é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus constrói uma visão correta. Quem não lê a Bíblia é um guia cego, pois não vê os próprios pecados e vive condenando o próximo. Guia cego é quem não conhece a palavra de Deus, ou conhece apenas pequenas porções. Nós então precisamos nos enquadrar totalmente na palavra de Deus. Quem não ouve e não pratica as palavras de Jesus é um guia cego. Se perderá e conduzirá outras pessoas à perdição, para o abismo das trevas, para o abismo dos enganos do maligno. Quem não aprende com Jesus e diz ser cristão, ser crente, está colocando acima de Jesus. É muito comum isso hoje. Pessoas dizem: eu sou cristão, eu sou crente, mas não faz o que Jesus manda. Então está querendo, na verdade, ser outro Jesus, se colocando acima de Jesus. Nós precisamos, para ganhar a salvação, simplesmente ser crentes na palavra do Deus Todo-Poderoso, na palavra do Senhor Jesus. Simplesmente sermos imitadores do Senhor Jesus. Só isto. Crer no poder restaurador de Deus. Crer no poder restaurador da palavra de Deus. Receber a visão de Cristo para construir a nossa vida. E assim nós estaremos vivendo uma vida verdadeiramente feliz. Quem não aprende com Jesus e diz ser crente é mentiroso. Como eu vou ser crente sem aprender com Jesus? Como eu vou ser crente sem ler a Bíblia? Vocês não concordam comigo? Tem que ser assim, porque a única fonte de verdade, a única fonte que abre a nossa visão para construir a nossa vida de forma correta é a palavra de Deus, a Bíblia. Só assim nós podemos construir a nossa vida com a visão de Jesus, com a visão de Cristo, construindo a nossa vida. A nossa vida é uma construção em obras. E sabe quando vai terminar essa obra? Num primeiro momento, quando morrermos aqui na terra, quando cessar essa vida material. Mas no segundo momento, ela vai continuar lá no céu. Será um outro tipo de construção, na glória eterna, com Deus Pai, com Jesus, seu Filho, com o Espírito Santo e com os santos anjos de Deus na glória eterna. Construindo minha vida. Como eu estou construindo a minha vida? Estou construindo com a visão de Cristo, segundo a palavra, construindo a minha vida também com o caráter de Cristo. Nós vemos isso nos versículos 43 a 45. O apóstolo Paulo, aos Gálatas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele descreve com precisão o caráter de Cristo a ser construído na vida de cada um de vocês, na minha vida. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, podem falar junto, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aleluia. O caráter de Cristo a ser construído na minha vida, na tua vida, é este. É o fruto do Espírito. Porque se nós aceitamos Jesus como nosso Mestre, Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo e a nossa vida passa a ser construída segundo o caráter de Cristo. O caráter de Cristo passa a ser modelado em nós como fruto do Espírito Santo de Deus. Na ilustração das árvores e seus frutos, Jesus está dizendo que o caráter cristão não vem de aparência exterior, de beleza exterior e piedosa. Vem do interior, vem do íntimo. Assim como a seiva da planta vem do seu interior e é responsável por toda a sua beleza e frutificação. A beleza dos filhos e filhas de Deus nasce de dentro para fora. Não é teatral, não é como o verniz da asa da barata, que é bonitinha por fora, mas todo mundo tem nojo. Não é como o sepulcro caiado, que as pessoas vão lá, pintam, deixam bonitinho, mas por dentro tem um cadáver. A vida do verdadeiro crente é assim. Tem a seiva do sangue libertador de Cristo correndo nas veias. Tem o Espírito Santo dentro de cada vida, ali falando e moldando o caráter de Cristo no dia a dia. E aí transforma cada filho, cada filha numa maravilha. A sair por aí temperando, dando gosto à sociedade como o sal do mundo. E sair por aí iluminando por onde passa, sendo a luz do mundo, construindo minha vida com o caráter de Cristo. Quem é convertido e nascido do Espírito produz testemunho de Cristo e ganha vidas para Jesus, para o reino de Deus. Ganha no poder do Espírito Santo, não no poder da conversa. Porque Deus cria oportunidades e quem é filho ou quem é filha aproveita estas oportunidades no poder do Espírito Santo. A vitalidade dos filhos e filhas de Deus não vem de uma aparência piedosa, não vem de religiosidade, ela vem de um coração sincero e obediente a Deus, aos mandamentos de Deus, um coração que agrada ao Senhor, um coração manso, humilde e obediente, construindo a minha vida com o caráter de Cristo. A construção segundo o caráter de Cristo é verdadeira. O que você enxerga é. O que você presencia é. Quando Jesus fala das árvores e seus frutos, está falando da nossa vida. Se você, ao andar por aí, enxergar um espinheiro com cachos maravilhosos de uva, não acredite. Mantenha a distância. Com certeza é uma aberração com um veneno mortífero. Assim acontece na vida de certas pessoas. Às vezes têm uma aparência muito boa, muito bondosa, aparentam realizar obras boas, mas é um espinheiro, produzindo coisas mortíferas. Agora, quando nós construímos nossa vida com o caráter de Cristo, seremos árvores boas que darão frutos bons. Seremos pessoas santas, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra. As pessoas que não têm o caráter de Cristo realizam obras más. Interessante. Uma grande porção dessas obras parecem boas, mas não são. São ciladas, são armadilhas. Olhe para o caráter, olhe para os frutos e assim você saberá quem é crente verdadeiro, quem é cristão verdadeiro ou não. Esta medida deve valer primeiro para a vida pessoal de cada um, depois para as pessoas com as quais vivemos no dia a dia. Quem é nascido de Cristo reproduz o caráter do próprio Cristo e também reproduz o fruto do Espírito Santo, que é próprio do caráter cristão. E este fruto do Espírito Santo de Deus é sem fingimento. Não é necessário teatralizar, não é necessário fazer encenação. Nasce de dentro para fora no poder do Espírito Santo. Assim como a boa árvore dá o bom fruto, porque a seiva que produz o bom fruto vem do seu interior. assim nós. Todo bom fruto do verdadeiro crente vem do seu interior, movido pelo Espírito Santo, movido pela vida que é conduzida conforme a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, construindo a minha vida com o caráter de Cristo. Isto deve ser um trabalho incessante, deve ser um trabalho contínuo. Não devo repousar. Ah, até hoje eu construí tudo conforme a palavra de Deus. Agora eu vou tirar um mês de férias. Vou para o inferno se fizer isso. Um mês de férias poderá ser a minha morte espiritual e física. E daí, condenação eterna. Então a construção do meu caráter, segundo o caráter de Cristo, é uma obra contínua. E esta obra é realizada pelo poder do Espírito Santo, à medida que eu dou liberdade ao Espírito Santo, recebendo toda a verdade que é a palavra de Deus, que transforma a minha vida. Glórias a Deus por isso. Construindo a minha vida também com a sabedoria de Cristo. Sem a sabedoria de Cristo, a minha vida não será construída de forma que eu seja bem sucedido espiritualmente. Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Jesus lança uma pergunta que arrasa qualquer um mal intencionado, qualquer um que deseja ser crente sem seguir o que o Senhor manda, sem obedecer ao que o Senhor manda. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus continua falando isso através dos tempos. Eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. E ele está dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ele fala isso para cada um de nós. Quando deixamos de fazer o que ele manda, quando deixamos de seguir os seus mandamentos, é tolice dizer que Jesus é Senhor e Salvador se não fizer o que ele manda. É uma mentira dizer que é crente se não obedecer à palavra de Deus. É mentira. O caráter do verdadeiro crente é firmado pela sua obediência à palavra de Deus. E assim o Espírito Santo gera em nós o crescimento espiritual. E assim o Espírito Santo vai reproduzir em nós a sabedoria que vem de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela frutificação do Espírito Santo. Jesus se agrada de discípulos e de discípulas obedientes. Ele se entristece com os rebeldes, com os falsos, com os bajuladores. Como tem hoje pessoas bajuladoras por aí, dentro das igrejas, bajuladores de Deus, pensando que conseguem passar a conversa em Deus. Quem de nós nunca tentou passar a conversa em Deus? É real isso. Ah, Senhor, me atende, eu sou tão bonzinho. Eu sou bonzinho aos olhos de Deus se eu fizer tudo o que Ele manda. Se eu estiver sempre com o coração disposto a fazer o que Ele manda, a receber toda a sabedoria que vem dEle, aí sim eu estarei sendo sábio. E se eu errar, se eu pecar, eu serei sábio se rapidamente aceitar o alerta do Espírito Santo e me arrepender. E correr a Deus envergonhado e pedir perdão a Deus. E se for preciso tratar com pessoas, também tratar. Isto é construir a minha vida com a sabedoria de Jesus. Construindo a minha vida com a sabedoria de Jesus. Exige esforço? Sim, esforço. Dedicação diária. Estar sempre revendo o que a Bíblia nos ensina. Estar sempre em comunhão com a igreja, com os santos de Deus. Estar sempre em unidade em torno da palavra de Deus. Estar sempre buscando a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim eu estarei vivendo esta sabedoria na construção da minha vida. Porque quando eu construo a minha vida na sabedoria de Deus, na sabedoria do Senhor Jesus, eu estou firmado na rocha. É a casa bem construída, bem edificada. Venha o que vier, eu não serei abalado. Eu não cairei, porque eu tenho a minha vida construída na sabedoria do Senhor. Estou firmado no Senhor. E assim as bênçãos vão acontecendo. Sempre. Bênçãos são constantes na vida de quem anda na sabedoria do Senhor, de quem está construindo a sua vida na sabedoria de Jesus diariamente. Bênção, eu costumo dizer que é uma rotina para os filhos e filhas de Deus. Eles enxergam bênçãos constantemente, muitas bênçãos por dia. Se você ainda não está enxergando as bênçãos que você recebe diariamente, comece a pedir para Deus abrir a tua visão, o teu entendimento. Ninguém aqui estaria vivo se não estivesse recebendo dezenas de bênçãos diariamente. É hora de nós voltarmos para Deus com grande gratidão. Gratidão porque Ele tem nos abençoado grandemente. Embora na maioria das vezes nem estejamos merecendo, mas Ele tem nos abençoado por causa da sua misericórdia. E porque Ele quer que, diante de tanta misericórdia, tanta bondade e tanto amor, haja verdadeira conversão no coração de cada um de nós. Todos se convertam e passem a construir a sua vida fundamentado somente naquilo que procede do Senhor. Glórias a Deus por isso. A construção de uma casa, se ela for de forma desleixada, a casa vai cair. Da mesma forma, a nossa vida espiritual, se ela for construída de forma desleixada, um dia a casa cairá e o estrago será grande. Mas quando nós construímos a nossa vida fundamentados na sabedoria que procede do Senhor, aí a casa não cairá, permanecerá inabalável e será motivo de alegria para nós e para muitas outras vidas. Será motivo de alegria especialmente para o Senhor nosso Deus e Criador. Quem ouve e pratica a palavra é sábio e está construindo a sua vida com a sabedoria de Jesus. Está no caminho do céu, que é a vida eterna, por meio do nosso Salvador, no sangue do nosso Salvador Jesus. Sua obra não falhará. A obra construída na sabedoria do Senhor Jesus não se abalará. E esta obra será coroada de vitórias, para a nossa alegria e para a alegria do Senhor. Quem ouve a palavra e não pratica, Jesus está dizendo que é tolo, que está construindo a sua vida para a ruína, que é a condenação eterna. Quem ouve a palavra e não pratica é um fracassado, vive num mundo de ilusões e amarguras, é uma pessoa arruinada. Por isso que Jesus apela com toda a sua sabedoria, com todo o poder do Espírito Santo, com parábolas, com ilustrações, para que nós, seres inteligentes, possamos compreender o seu amor, o seu cuidado para conosco e façamos a escolha certa. Jesus espera que cada um de nós esteja construindo a sua vida fundamentado exclusivamente naquilo que procede do Senhor, com a visão de Cristo, com o caráter de Cristo e com a sabedoria de Cristo. Aí sim, nós seremos vitoriosos, seremos mais que vencedores, nós teremos uma vida bem firmada aqui na terra e para a eternidade. Teremos vida e vida com abundância. Não será uma vidinha qualquer. Muitos às vezes respondem: como é que está a tua vida? Ao ser perguntado, ele diz: a minha vidinha está indo. Vidinha nada. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida vitoriosa. A promessa é que em Jesus nós somos mais que vencedores. A promessa é que a nossa vida aqui na terra é apenas um ensaio da grandeza de vida que teremos na glória eterna com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós precisamos pensar seriamente na construção da nossa vida. Precisamos dar uma olhada com cuidado para a construção da nossa vida. Qual é o melhor? Ouvir a palavra e praticar os ditames do mundo, ou ouvir e praticar a própria palavra de Deus? Claro que o melhor é ouvir a palavra de Deus e praticar a própria palavra de Deus e dizer não aos ditames do mundo, às fórmulas ilusórias que existem por aí. Qual é o melhor? Construir a minha vida com a visão de Cristo ou do mundo? Claro que é melhor construir com a visão de Cristo. Eu escolhi isso há muito tempo e desejo que todos escolham esse tipo de construção. Qual é o melhor? Construir a minha vida com o caráter de Cristo ou com o caráter do mundo? Claro que o melhor é o caráter de Cristo, porque o Espírito Santo opera, transformando a minha vida dia a dia. E assim eu vou vencendo de vitória em vitória e de glória em glória, no poder de Deus. Qual é o melhor? Construir a minha vida na sabedoria de Cristo ou com a sabedoria do mundo? Claro que a resposta de todos é construir com a sabedoria de Cristo, porque a sabedoria do mundo é engano e cheio de armadilhas. A sabedoria de Cristo nos dá vida e vida com abundância. Dá vida para vivermos uma vida alegre, feliz, vitoriosa e ainda distribuirmos o que recebemos de graça para muitas outras vidas. Glórias a Deus por isso. Irmãos, Jesus deixa bem claro aqui que o nosso único escape é construirmos nossas vidas fundamentados no exemplo de Jesus Cristo, com a palavra de Deus, sempre firmados na palavra de Deus. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Olhe para o teu irmão, tua irmã que está do lado e diga: sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá mesmo. Glórias a Deus. Construindo minha vida. Como está sendo construída a minha vida? A decisão é minha, é tua. Ele, o Senhor Jesus, quer que seja construída conforme a visão dele, conforme o caráter dele, conforme a sabedoria dele. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.